Capítulo 2. Dois retratos completados. Neste livro, até agora só foi traçado um perfil dos Thénardier. É chegado o momento de passarmos em torno desse casal e de examiná-lo por todos os lados. Thénardier tinha acabado de completar 50 anos. Sua mulher estava nos 40, o que corresponde aos 50 do homem, de modo que havia um equilíbrio de idades entre a mulher e o marido. Os leitores talvez tenham conservado, desde sua primeira aparição, alguma recordação dessa mulher alta, loura, corada, encorpada, carnuda, quadrada, enorme e ágil, que vinha, como já dissemos, da raça das selvagens colossais que se curvam pelas feiras, com pedras penduradas nos cabelos. Era ela quem fazia tudo em casa, arrumava os quartos, as camas, lavava roupa, fazia comida, fizesse chuva, tempo bom, o diabo. Sua única criada era Cosette, um rato a serviço de um elefante. Tudo tremia ao som de sua voz, as vidraças, os móveis e as pessoas. Seu largo rosto, crivado de sardas, tinha o aspecto de uma escumadeira, e ela tinha barba. Era o ideal do forte carregador de mercado vestido de mulher. Praguejava esplendidamente, gabava-se de quebrar uma noz com uma pancada. Não fossem os romances que lera e que às vezes faziam bizarramente reaparecer a mulher pretensiosa por baixo do bicho-papão, ninguém jamais teria a ideia de dizer a seu respeito. É uma mulher. Ela era como que o produto do enxerto de uma donzela em uma peixeira. Quando a ouviam falar, diziam, é um soldado. Quando a viam beber, diziam, é um carroceiro. Quando viam como tratava Cosette, diziam, é um carrasco. Quando repousava, um dente lhe saía da boca. O marido era um homem baixo, magro, pálido, anguloso, ossudo, franzino, com aspecto de doente, mas gozando de boa saúde. Sua velhacaria começava daí. Ele sorria habitualmente por precaução e tratava com polidez quase todo mundo, mesmo o mendigo a quem recusava uma moedinha. Tinha um olhar de fuinha e a aparência de um literato. Assemelhava-se muito aos retratos do Abade Delille. Seu maior gosto consistia em beber como os carroceiros, e nunca ninguém fora capaz de embebedá-lo. Fumava um grande cachimbo, usava uma blusa sobre uma velha roupa preta. Tinha pretensões à literatura e ao materialismo, pronunciando com frequência certos nomes para apoiar o que quer que fosse dizer, como Voltaire, Raynal, Parne e, coisa estranha, Santo Agostinho. Afirmava ter um sistema. De resto, era bastante velhaco, um filósofo. Essas combinações existem. Lembram-se de que ele dizia ter servido o exército. Contava com certa ostentação que em Waterloo, sendo sargento de um desses regimentos, sexto ou nono, da infantaria ligeira, sozinho, contra um esquadrão de hussardos da morte, dera cobertura com o próprio corpo e salvara, por entre as balas, um general perigosamente ferido. Daí provinha, para a brilhante tabuleta em sua parede e para sua taverna, o nome de Cabaré do Sargento de Waterloo. Thénardier era liberal, clássico e bonapartista. Contribuía para o Champ d'Asile. Dizia-se na aldeia que ele havia estudado para ser padre. Acreditamos que ele simplesmente estudou na Holanda para ser estalajadeiro. Esse patife, formado de elementos tão diversos, era, segundo as probabilidades, algum flamengo de Lille em Flandres, francês em Paris, belga em Bruxelas, comodamente a cavalo sobre as duas fronteiras. Sua proeza em Waterloo já foi conhecida, e como se pôde ver, ele exagerava um pouco. O fluxo e o refluxo, os rodeios, a aventura, eram esses os elementos de sua existência. Uma consciência em pedaços leva a uma vida desordenada, e como parece verdadeiro, na tempestuosa época do 18 de junho de 1814, Thénardier fazia parte daquela variedade de taverneiros gatunos de que já falamos, percorrendo as estradas, vendendo a alguns, roubando de outros, viajando em família, homem, mulher e filhos, em cima de alguma carroça velha, seguindo as tropas em marcha, com o instinto de sempre se juntar ao exército vitorioso. Acabada aquela campanha, tendo, como ele dizia, alguns quibos, viera para Monte Fermeil abrir sua taverna. Esse quibus, composto de bolsas de relógios, de anéis de ouro e cruzes de prata recolhidos no tempo da ceifa, nos sulcos semeados de cadáveres, não formavam uma grande soma, nem levara muito adiante esse vivandeiro que passou a taverneiro. Thénardier tinha nos gestos algo de retilíneo que, com uma blasfêmia, fazia lembrar a caserna e, com o sinal da cruz, o seminário. Era bom falador e fazia-se passar por sábio. No entanto, o mestre escola havia notado que Thénardier cometia erros ao falar. Fazia as listas de despesas dos viajantes com superioridade, mas olhos treinados às vezes encontravam nelas erros de ortografia. Thénardier era sonso, glutão, preguiçoso e hábil. Não desprezava as criadas, o que fazia sua mulher não querer mais nenhuma. A gigante era ciumenta. Parecia-lhe que aquele homem magro e amarelo devia ser o objeto da cobiça universal. Thénardier, além de tudo, homem de astúcia e de equilíbrio, era um maroto de gênero temperado. Essa espécie é a pior. A hipocrisia se mistura a ela. Não é que Thénardier não fosse, em algumas ocasiões, capaz de sentir raiva, pelo menos tanto quanto sua mulher. Mas isso era raro, e nesses momentos, como ficava possesso com a espécie humana inteira, como tinha em si uma profunda fornalha de ódio, como era dessas pessoas que se vingam perpetuamente, que acusam todos que passam pela sua frente de tudo que lhes cai por cima e estão sempre prontas a atirar no primeiro que aparece, como legítima censura, o total das decepções, das bancarrotas e calamidades de sua vida. Como todo esse fermento se agitava dentro dele e lhe servia na boca e nos olhos, ele era assustador. Infeliz de quem passasse, então, sob seu furor. Além de todas as outras qualidades, Thénardier era atento e penetrante, silencioso ou tagarela quando convinha, mas sempre com elevada inteligência. Tinha algo do olhar dos marinheiros acostumados a piscar para olhar pelas lunetas de longo alcance. Thénardier era um homem de estado. Qualquer recém-chegado que entrava na taverna, ao ver a senhora Thénardier, dizia: "Eis o dono da casa." Engano. Ela não era nem mesmo a dona. O dono e a dona era o marido. Ela fazia, ele criava. Ele dirigia tudo por meio de uma espécie de ação magnética, invisível e contínua. Bastava-lhe uma palavra, às vezes apenas um sinal, e a mastodonte obedecia. Thénardier era para a mulher, sem que ela tivesse muita consciência disso, um ser particular e soberano. Ela tinha as virtudes de seu modo de ser. Ainda que discordasse sobre algum detalhe do senhor Thénardier, hipótese de resto inadmissível, jamais deixaria de dar razão a seu marido em público, fosse a respeito do que fosse. Ela jamais cometeria, diante de gente de fora, essa falta que tão frequentemente cometem as mulheres, chamada em linguagem parlamentar de descobrir a coroa. Embora só resultasse o mal do acordo que tinham, havia certa contemplação na submissão da senhora Thénardier a seu marido. Aquela montanha de ruído e carne movia-se ao sinal do dedo mínimo daquele frágil déspota. Vista por seu lado mesquinho e grotesco, era esta grande coisa universal, a adoração da matéria pelo espírito, pois certas fealdades têm sua razão de ser nas mesmas profundezas da eterna beleza. Havia em Thénardier algo de incógnito. Daí o império absoluto daquele homem sobre aquela mulher. Em certos momentos, ela o via como uma vela acesa, em outros, o sentia como uma garra. Aquela mulher era uma criatura formidável que só amava suas crianças e só temia seu marido. Era mãe porque era mamífera. De resto, sua maternidade limitava-se às filhas e, como veremos, não se estendia aos meninos. Quanto ao marido, só tinha um pensamento: enriquecer. mas não o conseguia. Faltava um teatro digno a esse grande talento. Thénardier arruinava-se em Montfermeil, se é que ruína zero é possível. Na Suíça ou nos Pirineus, este sem-vintém se teria tornado milionário, mas ali, onde a sorte colocara o estalajadeiro, teria de pastar. Deve-se compreender que a palavra estalajadeiro é empregada aqui em sentido restrito, não se estende a uma classe inteira. No ano de 1823, Thénardier estava endividado em aproximadamente 1.500 francos junto aos fornecedores, o que o tornava preocupado. Fosse qual fosse a obstinada injustiça do destino em relação a ele, Thénardier era dos homens que melhor compreendiam, com a maior profundidade e do modo mais moderno, essa coisa que entre os povos bárbaros é uma virtude e entre os civilizados uma mercadoria: a hospitalidade. Era também admirável caçador, citado por sua pontaria certeira. Tinha um riso frio e calmo que era particularmente perigoso. Suas teorias de estalajadeiro vinham-lhe às vezes como relâmpagos. Tinha certos aforismos profissionais que enxertava no espírito de sua mulher. O dever de estalajadeiro, dizia-lhe ele certo dia em voz baixa, mas com violência, é vender ao primeiro que aparece comida, repouso, luz, aquecimento, lençóis sujos, a criada, pulgas, sorrisos. Fazer parar quem passa, esvaziar as bolsas pequenas e aliviar honestamente as grandes, abrigar com respeito as famílias que viajam, esfolar o homem, depenar a mulher, tirar informações das crianças, cobrar pela janela aberta, pela janela fechada, pelo canto da lareira, pela poltrona, pela cadeira, pela banqueta, pelo banco, pela cama de plumas, pelo colchão e pelo feixe de palha. Saber quanto a sombra desgasta o espelho e cobrar por isso. E com 500 mil diabos, fazer o viajante pagar tudo, até as moscas que o seu cachorro comer. Aquele homem e aquela mulher eram raiva e astúcia casadas, uma parelha medonha e terrível. Enquanto o marido ruminava e combinava, a mulher não pensava nos credores ausentes, não se preocupava com o ontem nem com o amanhã, e vivia com êxtase cada minuto presente. Assim eram aquelas duas criaturas. Cosette ficava entre eles, sofrendo sua dupla pressão, como um ser que poderia ser, de uma só vez, esmagado por uma mó e despedaçado por uma tenaz. O marido e a mulher tinham cada um seu modo diferente. A mulher a moía de pancadas. O homem a obrigava a andar de pés descalços no inverno. Cosette subia, descia, lavava, escovava, esfregava, varria, corria, se apressava, ofegava, carregava coisas pesadas e, apesar de fraca, fazia os trabalhos pesados. Nenhuma piedade. Uma patroa feroz, um patrão venenoso. A taverna Thénardier era como uma teia em que Cosette ficara presa e amedrontada. O ideal de opressão se realizava naquela domesticação sinistra. Era uma coisa parecida com a mosca que serve às aranhas. A pobre criança, passiva, se calava. Quando se encontram assim, desde que vieram ao mundo, pequeninas e despidas entre os homens, o que acontece nessas almas que acabaram de sair de perto de Deus? Capítulo 3. É preciso vinho para os homens e água para os cavalos. Haviam chegado quatro novos viajantes. Cosette meditava tristemente, pois, embora tivesse apenas 8 anos, já sofrera tanto que sonhava, tendo a lúgubre aparência de uma velha. Estava como uma das pálpebras escura, de um soco que lhe dera Dona Thénardier, o que levava esta mesma a dizer de vez em quando: está horrível com esse borrão no olho. Cosette pensava então que era noite, noite fechada, que devia ter enchido por antecipação as garrafas e os jarros dos quartos dos viajantes que chegaram e que já não havia água na tina. O que a tranquilizava um pouco era que não se bebia muita água na casa dos Thénardier. Ali não faltava gente com sede, mas tratava-se da sede voltada com muito mais gosto à pipa do que à moringa. Quem pedisse um copo de água entre aqueles copos de vinho pareceria selvagem a todos aqueles homens. Mas houve um momento em que a menina estremeceu. Dona Thenardier tirou a tampa de uma panela que fervia sobre o fogão, depois pegou um copo, aproximou-se da tina e abriu a torneira. A criança levantou a cabeça e seguiu todos os seus movimentos. Um fiozinho de água escorreu e encheu o copo até o meio. Oh, não tem mais água, disse ela e ficou em silêncio. A criança não respirava. Bah, exclamou a mulher, examinando o copo meio cheio. Isso já é suficiente. Cosette continuou seu trabalho, mas durante mais de um quarto de hora sentiu seu coração saltar no peito. Contava os minutos que passavam, desejando já estar no dia seguinte. De tempos em tempos, um dos fregueses exclamava, olhando para a rua: está escuro como breu, ou é preciso ser um gato para andar a esta hora pela rua, sem lanterna. E Cosette estremecia. De repente, um dos vendedores ambulantes hospedados na estalagem entrou e disse em tom rude: ainda não deram de beber a meu cavalo. Deram sim, disse Dona Thenardier. Estou dizendo que não, dona, replicou o mascate. Cosette saiu entrando sob a mesa e disse: ó, senhor, seu cavalo bebeu sim, bebeu no balde, um balde cheio. Fui eu mesma quem lhe deu de beber, até falei com ele. Isso não era verdade, Cosette mentia. Aí está uma pequena dessas que mente do tamanho de uma casa, exclamou o homem. Estou dizendo que ele não bebeu, engraçadinha. Ele respira de uma maneira que eu conheço muito bem quando não bebeu. Cosette insistiu, acrescentando com uma voz abafada pela angústia e que mal se ouvia. E até bebeu bastante. Vamos, replicou o mascate com raiva. Não é nada disso. Deem de beber ao cavalo e ponto final. Cosette voltou para debaixo da mesa. De fato, é justo, disse Dona Thenardier. Se o cavalo não bebeu, é preciso dar-lhe de beber. Depois acrescentou, olhando em volta. Então, onde está essa outra? Abaixou-se e descobriu Cosette acocorada na outra extremidade da mesa, quase embaixo dos pés dos fregueses. Vai sair daí? Gritou a mulher. Cosette saiu da espécie de buraco onde se escondera e Dona Thenardier retomou. Senhorita cão sem nome, vá dar de beber ao cavalo. Mas, senhora, disse Cosette com voz fraca, é que não tem água. A mulher escancarou a porta da rua. Pois vá buscá-la. Cosette baixou a cabeça e foi pegar um balde vazio que estava perto da lareira. O balde era maior que ela. A criança podia até sentar e ficar à vontade dentro dele. A mulher voltou para o fogão e provou com uma colher de pau o que estava na panela, enquanto resmungava. Ainda tem água na fonte. Achou que fosse muito esperta. Melhor eu fritar minhas cebolas. Depois, remexeu em uma gaveta que tinha dinheiro, pimenta e salsa e acrescentou: tome, sua cara de sapo. Na volta, pegue um pão grande com o padeiro. Aí está uma moeda de 15 soldos. Cosette pegou a moeda sem dizer uma palavra e a colocou em um bolsinho de seu avental. Depois, ficou imóvel, com o balde na mão diante da porta aberta. Parecia esperar que viesse alguém em seu socorro. Ande! Gritou Dona Thenardier. Cosette saiu e a porta foi fechada. Capítulo 4. Entrada em cena de uma boneca. Como devem estar lembrados, a fileira de barracas ao ar livre que partia da igreja estendia-se até a estalagem Thenardier. Essas barracas, por causa da passagem dos moradores que iam à missa da meia-noite, estavam todas iluminadas com velas que ardiam em cartuchos de papel, o que, como dizia o mestre escola de Montfermeil, sentado naquele momento em uma das mesas da taverna Thenardier, produzia um efeito mágico. Em compensação, não se via uma estrela no céu. A última dessas barracas, montada exatamente em frente à porta da taverna, era uma loja de quinquilharias, toda reluzente de lantejoulas, vidrilhos e magníficas coisas em latão. Na primeira estante da frente, o dono da loja colocou, sobre um fundo de toalhas brancas, uma imensa boneca de quase 60 centímetros de altura, com um vestido de crepe cor-de-rosa, enfeites dourados na cabeça, cabelos verdadeiros e olhos esmaltados. O dia inteiro, aquela maravilha ficara exposta ao deslumbramento dos passantes com menos de 10 anos, sem que se tivesse encontrado em Montfermeil uma mãe suficientemente rica ou pródiga para presenteá-la a uma filha. Eponine e Azelma haviam passado horas a contemplá-la, e até a própria Cosette, furtivamente, é verdade, ousara observá-la. Quando Cosette saiu com seu balde na mão, por mais triste e acabrunhada que estivesse, não pôde impedir-se de levantar os olhos para aquela maravilhosa boneca, para a dama, como ela a chamou. A pobre criança parou petrificada, ainda não tinha visto a boneca de perto. Aquela barraca parecia-lhe um palácio. Aquela boneca não era uma boneca, era uma visão. Era a alegria, o esplendor, a riqueza, a felicidade que apareciam em uma espécie de radiação quimérica àquela infeliz criaturinha tão profundamente mergulhada em uma fúnebre e fria miséria. Cosette media, com a ingênua e triste sagacidade da infância, o abismo que a separava daquela boneca, pensando que era preciso ser rainha, ou pelo menos princesa, para possuir uma coisa como aquela. Contemplava aquele belo vestido cor-de-rosa, aqueles belos cabelos brilhantes e pensava, como deve ser feliz essa boneca. Seus olhos não podiam desgrudar-se da fantástica barraca. Quanto mais olhava, mais se deslumbrava. Julgava ver o paraíso. Por trás da boneca grande, havia outras que lhe pareciam fadas e gênios. O negociante, que passeava de um lado para o outro da barraca, causava-lhe certa impressão de ser o Pai Eterno. Em meio a essa adoração, ela esquecia tudo, até da tarefa de que fora encarregada. De repente, a voz rude da estalajadeira chamou-a de volta à realidade. Mas como, sua sirigaita, você ainda não foi? Espere que eu vou até aí. Quero só ver o que você está fazendo. Ande, seu monstrinho. Dona Thénardier dera uma olhada na rua e vira Cosette em êxtase. Cosette fugiu com o balde, dando os maiores passos que conseguia. Capítulo 5. A Pequena Sozinha. Como a estalagem Thénardier ficava na parte da aldeia próxima à igreja, era na fonte do bosque, que ficava para os lados de Chelles, que Cosette tinha de ir buscar a água. Ela não olhou para mais nenhuma barraca. Enquanto estava na Viela Boulanger e nos arredores da igreja, as barracas iluminadas clareavam o caminho. Mas logo desapareceu o último clarão da última barraca, e Cosette viu-se na escuridão. Embrenhou-se nela. Mas, como uma certa emoção ia tomando conta dela, ao caminhar, ela agitava o mais que podia a alça do balde. O ruído que se produzia servia-lhe de companhia. Quanto mais caminhava, mais espessas se tornavam as trevas. Pelas ruas já não se via ninguém. Todavia, Cosette encontrou uma mulher que se voltou ao vê-la passar e que ficou imóvel, murmurando por entre dentes. Mas onde é que essa criança está indo? Será algum pequeno fantasma? Depois a mulher reconheceu Cosette. Ora, disse, é a Cotovia. Cosette atravessou assim o labirinto de ruas tortuosas e desertas, onde termina, pelos lados de Chelles, a aldeia de Montfermeil. Enquanto viu casas e mesmo paredes dos dois lados de seu caminho, andou com bastante ousadia. De vez em quando, via o brilho de uma vela pelas fendas de alguma janela. Era luz e vida, ali havia gente e isso a tranquilizava. No entanto, à medida que avançava, seu passo diminuía de forma maquinal. Ao passar pela esquina da última casa, parou. Passar adiante da última barraca fora difícil. Passar além da última casa tornava-se impossível. Colocou o balde no chão, meteu a mão por entre os cabelos e pôs-se a coçar a cabeça lentamente, gesto próprio das crianças atemorizadas e indecisas. Já não era Montfermeil, eram os campos. Diante dela havia um espaço negro e deserto. Cosette olhou com desespero para aquela escuridão onde não havia mais ninguém, onde havia animais, onde talvez houvesse almas do outro mundo. Abriu bem os olhos e ouviu animais andando no mato e viu distintamente almas do outro mundo agitando-se nas árvores. Então pegou o balde de volta. O medo lhe dava audácia. Ah, pensou, vou dizer que não havia mais água. E voltou resolutamente para Montfermeil. Tinha dado uns 100 passos, parou de novo e voltou a coçar a cabeça. Agora era Dona Thénardier que lhe aparecia, a mulher medonha, com sua boca de hiena e uma raiva flamejante nos olhos. A criança lançou um olhar de lamento para a frente e para trás. Que fazer? Que resolver? Para onde ir? Diante dela, o espectro da senhora Thénardier. Atrás dela, todos os fantasmas da noite e dos bosques. Mas foi diante da senhora Thénardier que ela recuou. Voltou ao caminho da fonte e se pôs a correr. Saiu da aldeia correndo, entrou no bosque correndo, sem olhar para mais nada, sem escutar mais nada. Só parou de correr quando faltou-lhe fôlego, mas não interrompeu sua caminhada. E em frente, perdida. Enquanto corria, tinha vontade de chorar. O estremecimento noturno da floresta a envolvia completamente. Não pensava mais, não enxergava mais. A imensa noite afrontava aquele pequeno ser. De um lado, toda a sombra. Do outro, um átomo. Dos limites do bosque à fonte, havia apenas 7 ou 8 minutos. Cosette conhecia o caminho por tê-lo feito muitas vezes durante o dia. Coisa estranha, ela não se perdeu. Um resto de instinto a conduzia vagamente. Não olhava nem para a direita, nem para a esquerda, com receio de ver alguma coisa nos galhos e nos arbustos. Assim chegou à fonte. Era uma estreita bacia natural, cavada pela água em um terreno argiloso, com uma profundidade de mais ou menos 2 pés, cercada de musgo e dessas ervas chamadas de golinhas de Henrique IV, e calçada com algumas grandes pedras. Da fonte saía um pequeno riacho, sussurrando mansamente. Cosette nem sequer parou para tomar fôlego. Estava muito escuro, mas ela tinha o costume de vir a essa fonte. Procurou com a mão esquerda um carvalho novo que se debruçava sobre a nascente e que normalmente lhe servia de ponto de apoio. Encontrou um ramo, agarrou-se nele, abaixou-se e mergulhou o balde na água. Era um momento de emoção tão violenta que suas forças triplicaram. Enquanto estava curvada, não reparou que o bolso de seu avental se esvaziava dentro da fonte. A moeda de 15 soldos caída na água. Cosette não a viu nem a ouviu cair. Retirou o balde quase cheio e colocou sobre a relva. Feito isso, percebeu que estava extenuada de cansaço. Bem quisera voltar imediatamente, mas fora tamanho esforço para encher o balde que lhe foi impossível dar um passo. Viu-se obrigada a sentar-se. Deixou-se cair sobre a relva e ali ficou agachada. Fechou os olhos, depois tornou a abri-los, sem saber por quê, mas não podia fazer de outra forma. Ao lado dela, a água se agitando no balde formava círculos que pareciam serpentes de fogo branco. Acima de sua cabeça, o céu estava coberto de vastas nuvens negras, que eram como bandeiras de fumaça. A trágica máscara das sombras parecia debruçar-se vagamente sobre aquela criança. Júpiter brilhava nas profundezas. A criança olhava sem compreender para aquela grande estrela que não conhecia e que lhe causava medo. O planeta, de fato, achava-se naquele momento muito perto do horizonte e atravessava uma espessa camada de névoa que lhe emprestava uma vermelhidão horrível. A névoa, lugubremente purpúrea, fazia o astro parecer maior. Parecia uma chaga luminosa. Um vento frio soprava da planície. O bosque estava tenebroso, onde não se ouvia nenhum rumor de folhas, nem se viam esses vagos e frescos brilhos de verão. Grandes galhos se levantavam assustadoramente no ar. Moitas raquíticas e disformes zuniam nas clareiras. O mato crescido se mexia sob o vento norte como se fossem enguias. Os espinheiros se torciam como longos braços armados de garras, tentando cravar-se em alguma presa. Algumas plantas secas, sopradas pelo vento, passavam rapidamente e pareciam fugir, assustadas com algo que acontecia. Por todos os lados havia espaços sinistros. A escuridão é vertiginosa. O homem precisa de claridade. Quem quer que se embrenhe no contrário do dia se sente com o coração apertado. Onde os olhos veem o escuro, o espírito vê perturbação. No eclipse, na noite, na opacidade fuliginosa, a ansiedade, mesmo para os mais fortes. Ninguém caminha sozinho, à noite, em uma floresta, sem medo. Sombras e árvores, dois entes temíveis. Na escuridão indistinta, aparece uma realidade quimérica. O inconcebível se esboça a alguns passos, com uma nitidez espectral. Vê-se flutuar no espaço ou no próprio cérebro algo de vago e impalpável, como os sonhos das flores adormecidas. Há atitudes ariscas no horizonte. Aspiram-se os eflúvios do grande e negro vazio. Tem-se medo e vontade de olhar para trás. As cavidades da noite, as coisas que se tornam medonhas, os perfis taciturnos que se dissipam ao avançarmos, os vultos obscuros e desgrenhados, as moitas irritadas, os charcos lívidos, o lúgubre refletido no fúnebre, a imensidão sepulcral do silêncio, os possíveis seres desconhecidos, o misterioso pender dos ramos, os medonhos troncos das árvores, os grandes punhados de ervas trêmulas. Fica-se sem defesa contra tudo isso. Não há ousadia que não estremeça e que não sinta a aproximação da angústia. Experimenta-se algo de pavoroso, como se a alma se amalgamasse à sombra. Essa penetração das trevas é inexprimivelmente sinistra para uma criança. As florestas são apocalipses e o bater de asas de uma alma pequenina produz um ruído de agonia sob sua cúpula monstruosa. Sem ter consciência do que experimentava, Cosette se sentia tomada por essa enormidade negra da natureza. Não era mais simplesmente terror que se apossava dela. Era alguma coisa mais terrível ainda do que o terror. Ela estremecia. Faltam expressões para dizer o que havia de estranho nesse estremecimento que a gelava até o fundo do coração. Seu olhar tornara-se arisco. Ela acreditava sentir que talvez não conseguisse impedir-se de voltar ali no dia seguinte, à mesma hora. Então, por uma espécie de instinto, para sair daquele singular estado que não compreendia, mas que a aterrava, começou a contar em voz alta 1, 2, 3, 4, até 10, e ao terminar, recomeçava. Isso lhe devolveu a verdadeira percepção das coisas que a rodeavam. Sentiu frio nas mãos que havia molhado ao puxar a água e levantou-se. Voltara-lhe um medo natural e invencível. Não lhe ocorreu mais do que um pensamento. Fugir, fugir e bem depressa, pelos bosques, pelos campos, até as casas, até as janelas, até as velas acesas. Seu olhar fixou-se no balde que tinha diante de si e tamanho era o medo que Dona Thenardier lhe inspirava que não se atreveu a fugir sem a água. Segurou a alça com as duas mãos, custando-lhe grande esforço levantar o balde do chão. Assim andou uns 12 passos, mas o balde estava cheio, pesado, e ela viu-se obrigada a colocá-lo no chão outra vez. Respirou um instante, depois pegou novamente na alça e voltou a caminhar, dessa vez por um pouco mais de tempo. Mas foi preciso parar novamente. Após alguns segundos de descanso, partiu de novo. Cosette caminhava vergada para a frente, cabeça baixa, como uma velha. O peso do balde distendia e retesava seus braços magros. A alça de ferro fazia adormecer e gelar suas mãozinhas molhadas. De vez em quando, era obrigada a parar e cada vez que parava, a água fria que extravasava do balde caía-lhe nas pernas nuas. Isso acontecia no fundo de um bosque à noite, no inverno, longe de qualquer olhar humano. Era uma criança de 8 anos. Naquele momento, só Deus podia ver essa cena triste. Ai, e de certo, sua mãe também. Pois há coisas que fazem abrir os olhos dos mortos em seus túmulos. Ela respirava com uma espécie de doloroso gemido. Os soluços apertavam-lhe a garganta. Mas ela não ousava chorar. Tal era o medo que tinha da senhora Thenardier, mesmo estando longe. Era seu costume sempre imaginar que a mulher estava por perto. Daquele modo, não podia andar muito e por isso ia lentamente. Tentava diminuir a duração das paradas, caminhando entre uma e outra o maior espaço de tempo possível. Lembrava-se com angústia que, assim, ainda levaria mais de uma hora para chegar a Montfermeil e que apanharia da senhora Thénardier. Essa angústia misturava-se ao medo de estar sozinha à noite no meio do bosque. Estava morta de cansaço e ainda não saíra da floresta. Chegando perto de um velho castanheiro que conhecia, fez uma última parada, mais demorada que as outras, para descansar bem. Depois reuniu todas as forças, tornou a pegar o balde e voltou a caminhar corajosamente. No entanto, a pobre criaturinha, desesperada, não conseguia deixar de exclamar: "Oh, meu Deus, meu Deus!" Naquele instante, sentiu que o balde já não pesava nada. Uma mão, que lhe pareceu enorme, acabava de segurar a alça, levando-a vigorosamente. A menina levantou a cabeça. Uma grande forma escura, ereta e de pé, caminhava junto dela na escuridão. Era um homem que viera pelas costas e que ela não ouviu chegar. Esse homem, sem dizer uma palavra, havia segurado a alça do balde que ela carregava. Há instintos para todos os encontros da vida. A menina não teve medo. Capítulo 6. Em que talvez se prove a inteligência de Boulatruelle. Na tarde daquele mesmo dia de Natal de 1823, um homem passeou por bastante tempo na parte mais deserta do Boulevard de l'Hôpital, em Paris. Esse homem parecia procurar um alojamento e tentava parar, de preferência, nas casas mais modestas dos arredores deteriorados de Saint-Marceau. Mais adiante, veremos que ele havia, de fato, alugado um quarto nesse bairro isolado. O tal homem, tanto em seu vestuário como em toda sua pessoa, encarnava o tipo do que se pode chamar mendigo de boa aparência, a extrema miséria combinada com a extrema limpeza. É uma mistura bastante rara que inspira nos corações inteligentes o duplo respeito por quem é muito pobre e por quem é muito digno. Usava um chapéu redondo muito velho e desgastado, um casacão muito surrado, de grosseiro tecido ocre, cor que nada tinha de extravagante naquele tempo. Um grande colete com bolsos, calças pretas, já russas nos joelhos, meias de lã pretas e calçados reforçados, com fivelas de cobre. Parecia um antigo preceptor de alguma casa nobre, voltando da imigração. Por seus cabelos completamente brancos, sua fronte enrugada, seus lábios lívidos, por seu semblante que denotava o desânimo e o cansaço da vida, podia-se supor que tinha muito mais de 60 anos. Por sua firmeza no andar, ainda que vagaroso, pelo vigor singular que mostrava em todos os movimentos, ninguém diria que tivesse mais de 50. As rugas de sua fronte estavam bem posicionadas e falavam em seu favor para quem observasse com atenção. Seus lábios se contraíam, formando uma estranha dobra, que parecia severa, mas que era humilde. O fundo do seu olhar continha certa serenidade lúgubre. Na mão esquerda, trazia um pequeno pacote embrulhado em um lenço e com a mão direita, apoiava-se em uma espécie de cajado cortado de uma sebe. Esse cajado fora trabalhado com algum cuidado e não tinha aspecto muito ruim. Tiraram partido dos nós e fizeram um falso castão de coral com cera vermelha. Era um cajado, mas parecia uma bengala. Há poucos transeuntes naquele bulevar, principalmente no inverno. Esse homem parecia evitá-los em vez de procurá-los, mas sem demonstrar afetação. Naquela época, o rei Luís XVIII ia quase todos os dias a Choisy-le-Roi. Era um de seus passeios favoritos. Por volta de 2 horas, quase invariavelmente, viam-se a carruagem e a cavalgada reais passando rapidamente pelo boulevard de l'Hôpital. Isso servia de relógio aos pobres do local, que diziam: "São 2 horas, lá vai o rei outra vez para as Tuileries." E uns corriam e outros se arrumavam, pois a passagem de um rei é sempre um tumulto. De fato, o aparecimento e desaparecimento de Luís XVIII causava certo efeito nas ruas de Paris. Era uma coisa rápida, mas majestosa. Aquele rei imponente gostava de galopar. Como não podia andar, queria correr. Esse estropiado se deixaria arrastar de bom grado pelo relâmpago. Passava, severo e pacífico, por entre os sabres desembainhados. Sua berlinda maciça, toda dourada e com grandes ramos de lis pintados nas portinholas, transitava ruidosamente. Mal se tinha tempo de olhar para ela. No canto do fundo, à direita, sobre almofadas acolchoadas de cetim branco, via-se uma cara larga, firme e vermelha, uma fronte viçosa, empoada como ave real, uns olhos cheios de altivez, dureza e finura, um sorriso de letrado, duas grandes dragonas com espirais flutuantes por cima de uma roupa burguesa, o velo de ouro, a cruz de São Luís, a cruz da Legião de Honra, a insígnia de prata do Espírito Santo, uma grande barriga e um largo cordão azul. Era o rei. Fora de Paris, conservava seu chapéu de plumas sobre os joelhos cobertos com altas polainas inglesas. Ao voltar para a cidade, punha-o na cabeça e poucas saudações fazia. Luís XVIII olhava com frieza para o povo, que lhe pagava com a mesma moeda. Quando apareceu pela primeira vez no bairro de Saint-Marceau, todo o seu sucesso consistiu nessa frase dirigida por um morador local a um colega: aquele gordo ali é o governo? Essa infalível passagem do rei, à mesma hora, era então o acontecimento cotidiano do Boulevard de l'Hôpital. O passante de casacão amarelo, evidentemente, não era do bairro e provavelmente nem de Paris, pois ignorava esse detalhe. Quando, às 2 horas, depois de ter dobrado a Salpêtrière, a carruagem real desembocou no boulevard, cercada por um esquadrão de guardas de segurança com galões de prata, o homem pareceu surpreso e quase assustado. Apenas ele se encontrava na alameda lateral. Arrumou-se prontamente atrás de um canto do muro, o que não impediu o duque de Havré de avistá-lo. Este, como capitão das guardas em serviço naquele dia, estava sentado na carruagem em frente ao rei e disse a sua majestade: ali há um homem de aparência bem ruim. Alguns agentes de polícia que abriam passagem para o rei também o notaram e um deles recebeu ordem para segui-lo. Mas o homem embrenhou-se pelas pequenas ruas solitárias do bairro e, como começava a declinar o dia, o agente perdeu seu rastro, como se constata em um relatório enviado naquela mesma noite ao senhor Conde de Angles, ministro de Estado e chefe de polícia. Quando o homem do casacão amarelo despistou o agente, apertou o passo, não sem voltar-se muitas vezes e assegurar-se de não estar sendo seguido. Às 4:15, isto é, já à noite fechada, passou em frente ao Teatro da Porta Saint-Martin, onde representavam os dois forçados. O cartaz, iluminado pelas luzes do teatro, chamou sua atenção, pois, ainda que caminhasse depressa, parou para lê-lo. Um instante depois, estava no beco La Planchette e entrava no Place de Thème, onde então ficava o escritório da diligência de Lagny, que partiria às 4:30. Os cavalos estavam atrelados e os viajantes, chamados pelo cocheiro, subiam apressadamente a alta escada de ferro da carruagem. Tem um lugar? Perguntou o homem. Só um, ao meu lado, neste assento, disse o cocheiro. Fico com ele. Suba. O cocheiro, porém, antes de partir, vendo o medíocre vestuário do viajante e o tamanho de seu embrulho, pediu o dinheiro adiantado. Vai até Lagny? Perguntou ele. Vou, disse o homem. O viajante pagou até Lagny e a diligência partiu. Passada a barreira, o cocheiro tentou travar conversa, mas o viajante respondia por monossílabos. O cocheiro achou melhor assobiar e praguejar contra os cavalos. Depois, envolveu-se em seu capote. Fazia frio. O homem nem parecia perceber. Assim, atravessaram Gournay e Neuilly-sur-Marne. Por volta das 6:00 PM, estavam em Chelles. O cocheiro parou para deixar os cavalos tomarem fôlego à porta da estalagem dos carroceiros instalada nos antigos edifícios da Abadia Real. Eu desço aqui, disse o homem. e pegou seu embrulho, sua bengala e saltou. Daí a um instante, havia desaparecido. Não entrou na estalagem. Quando, após alguns minutos, a diligência saiu para Lagny, não o encontrou na rua principal de Chelles. O cocheiro voltou-se então para os viajantes no interior e disse: Aquele homem não é daqui. Eu não o conheço. Parece não ter um tostão, mas não se prende ao dinheiro. Pagou para Lagny e ficou em Chelles. É noite, as casas estão todas fechadas. Ele não entrou na estalagem e não foi mais visto. Deve ter se enfiado na terra. O homem não se tinha enfiado na terra, mas tinha percorrido velozmente, na escuridão, a grande rua que atravessava Chelles. Depois pegara à esquerda, antes de chegar à igreja, o caminho vicinal que leva a Monte Fermeil, como quem já conhecesse o lugar e já tivesse estado ali. Seguiu esse caminho rapidamente. No lugar onde é cortado pela antiga estrada arborizada que vai de Gagne a Lagny, ouviu passos de gente se aproximando. Escondeu-se precipitadamente em uma vala e esperou que se afastassem. A precaução era, aliás, quase supérflua, pois, como já dissemos, era uma noite de dezembro muito escura. Viam-se apenas duas ou três estrelas no céu. É nesse ponto que começa a encosta da colina. O homem não pegou o caminho de Monte Fermeil. Entrou à direita, pelo meio dos campos, e a grandes passos chegou ao bosque. Estando no bosque, diminuiu o passo e pôs-se a olhar com cuidado para todas as árvores, avançando passo a passo, como se procurasse e seguisse um caminho misterioso, conhecido apenas por ele. Houve um momento em que pareceu se perder e parou indeciso. Por fim, tateando aqui e ali, chegou a uma clareira, onde havia um amontoado de grandes pedras esbranquiçadas. Foi com presteza em direção a elas, examinou-as com atenção em meio à neblina da noite, como se as passasse em revista. Uma grande árvore coberta dessas saliências que são as verrugas da vegetação estava a alguns passos daquelas pedras. Ele foi até a árvore, correu a mão pela casca do tronco, como quem procura reconhecer e contar todas as verrugas. Defronte a essa árvore, que era um freixo, havia um castanheiro doente, descascado, no qual foi pregada, como curativo, uma faixa de zinco. Ergueu-se na ponta dos pés e tocou nessa faixa. Em seguida, pisoteou por algum tempo o espaço de solo compreendido entre a árvore e as pedras, como quem se assegura de que a terra não fora remexida havia pouco tempo. Feito isso, orientou-se e retomou sua caminhada através do bosque. Era esse homem que acabava de encontrar Cosette. Ao caminhar pelo mato em direção ao Monte Fermeil, avistara aquela pequena sombra que se movia com um gemido. Colocava um objeto pesado no chão, depois o retomava e continuava seu caminho. O homem se aproximou e percebeu que era uma criancinha carregando um enorme recipiente de água. Então, foi até a criança e pegou-lhe silenciosamente na alça do balde.